Na história desta semana, vamos falar da ligação que existe entre Portugal, Brasil e Nova Iorque. Assim, de repente, podemos pensar em inúmeras ligações, seja com séries, filmes, futebol, outro desporto. Pode haver imensas ligações sobre estes três locais. Portugal, Brasil e Nova Iorque. Contudo, eu prefiro debruçar-me numa questão histórica, ok? Num aspecto histórico, que é o seguinte: durante muitos séculos, Portugal e agora a ex-Holanda, Países Baixos, estiveram sempre, travaram inúmeras batalhas, inúmeros confrontos, um pouco por todo o mundo. África, Ásia, América, Europa. Isto porquê? Quando Portugal e Espanha iniciam a expansão ultramarina, não é? Conhecido aqui em Portugal durante muito tempo como os descobrimentos, hoje em dia, como já falamos em outros locais, se acaba por já cair em desuso esse termo, ok? Porque descobrimentos impele, indica que aquele território não era habitado, não era conhecido por ninguém, mas, no caso do território que depois foi conhecido como Brasil, já existiam pessoas a viver lá, os indígenas, os povos indígenas, não é? Que foram confundidos como os índios, mas isso é outra história. Então, quando Portugal e a Espanha se lançam com essa expansão ultramarina, outros países também quiseram molhar o bico na sopa, como se costuma dizer, e, por exemplo, a Inglaterra e os Países Baixos foram um dos fortes concorrentes ao império que Portugal e a Espanha estavam a construir, estavam a desenhar. E então, durante muito período, Países Baixos, no período áureo dos Países Baixos, de tentar crescer para esse almejado período áureo, inúmeros confrontos levaram a Portugal e aos Países Baixos a combater um pouco por todo o mundo. Em 1630, que é uma data interessante, em 1630, ou seja, pouco mais de 100 anos dos portugueses lá chegarem, atenção, é interessante sempre perceber que quando dizemos pouco tempo, é na questão global depois da história também. Mais de 100 anos é muito tempo para a vida de um humano, não é? Portanto, tentem, é fácil de encaixar isso. Pronto. Então, em 1630, a Holanda, os Países Baixos, quando se me sair a Holanda, não, perdoem-me, os Países Baixos invadiram o Brasil. Chegaram ao território brasileiro e ficaram até 1654, ou seja, 24 anos, ficaram 24 anos nesse território e foram expulsos pelos portugueses, ok? Depois de muitas derrotas que os holandeses tiveram, acabaram por deixar o Brasil e iniciou então um processo de decadência dos Países Baixos, da Holanda, para um período de declínio, que levou ao seguinte: levou que 10 anos depois de saírem do Brasil, ou seja, em 1664, okay, século XVII, já na última metade do século XVII, leva a que, uma forma relativamente fácil, acabam por perder a cidade de Nova Amsterdão para os ingleses, ok? Nova Amsterdão porquê? O que é que acontecia com os colonizadores quando chegavam ao território? Acabavam por dar nome de cidades ou localidades do seu país a este território onde tinham chegado. Amsterdão é uma cidade dos Países Baixos, então Nova Amsterdão era ali quase uma réplica, entre aspas, da cidade holandesa. O que é curioso? Essa cidade, Nova Amsterdão, dá depois origem àquilo que é hoje em dia Manhattan e Nova Iorque, está bem? Aquilo que é Manhattan e aquilo que é Nova Iorque. Pronto. E então, perderam essa ilha, esse território, em 1664. E o que é curioso? E aí que começam as ligações entre Portugal, Brasil, Nova Iorque, Holanda. O que é que acontece de engraçado? Nessa ilha havia uma muralha, uma parede que protegia a cidade, ok? E essa linha era reta, e essa parede era reta e era conhecida, ou ficou conhecida, como a Rua da Parede, assim em português, assim uma tradução em português, a Rua da Parede. Em inglês, Old Street, ok? Old Street, pois, que é realmente o local mais importante dos mercados financeiros no mundo. E então, em 1674, ou seja, 10 anos depois de perderem a ilha e 20 anos depois de saírem do Brasil, os holandeses recuperaram Nova Amsterdão, também com relativa facilidade, com quase a mesma facilidade como os ingleses a ganharam 10 anos antes. E então, pouco tempo depois, ainda, se não estou em erro, no século XVII, assinam um tratado com os ingleses e fazem uma troca, ok? Os Países Baixos cede Nova Amsterdão para os ingleses e os ingleses cedem Suriname, o país Suriname. Suriname esse que fica ali próximo do Brasil, está bem? Suriname esse que fica para os Países Baixos, fica para a Holanda. Suriname, uma história muito engraçada. Suriname, sempre conheci, mas durante muito tempo não sabia que se encaixava ali junto do Brasil, ok? E normalmente as pessoas daquele país têm algum... Normalmente, uma parte dessas pessoas têm algumas feições mais asiáticas, ok? Mais asiáticas, depois também têm feições, outras pessoas têm feições mais próximas às pessoas de África. Isto porquê? Porque são territórios que foram amplamente alvo de uma constante chegada de pessoas, seja de África, seja de outras partes do mundo. Portanto, há essa mistura cultural. Coisa engraçada, ao início falei de futebol, do Suriname. Para quem estiver a ouvir isto e achar, nunca ouvi falar do Suriname, pá, o Suriname, o que é isso? Já que falamos de futebol no início, do Suriname, vejam esta lista de jogadores que nasceram no Suriname ou têm raízes do Suriname e que jogaram pela Holanda ou pelos Países Baixos, ou que ainda jogam, está bem? O Gullit, um dos melhores jogadores do país. O Rijkaard, idem aspas aspas. O Edgar David, também tem origens no Suriname. O Clarence Seedorf, não é? Não preciso de dizer quem foi. O Patrick Kluivert também. E depois, ainda hoje em dia, tem... o Van Hooijdonk, não. O Van Hooijdonk também, avançado do Benfica. Se não estou em erro, também é do Suriname. Ou seja, um país que é bastante pequeno, não é muito grande, tem esta qualidade que foi entregue aos holandeses. Falar sobre o que estas colónias de países europeus perderam em questões futebolísticas dava para uma série grande, e eu sou demasiado preguiçoso. Sou demasiado preguiçoso para que isso aconteça. Quem sabe um dia. O que é curioso também? É curioso que quando os portugueses, e mesmo para terminar, já vos deixo, quando os portugueses expulsaram os holandeses do Brasil, expulsaram também com eles os judeus que acompanhavam os holandeses. Então foi essa comunidade judaica que, por exemplo, construiu no Recife, em 1636, a primeira sinagoga no Novo Mundo, não é? Que era o que chamavam a esses territórios que tinham sido, entre aspas, descobertos por estas nações europeias. É a mesma comunidade que, quando é expulsa do Brasil, em 1654, constrói a primeira sinagoga em Nova Iorque, está bem? Portanto, eram povos que tinham uma enorme capacidade financeira. Aliás, não é por acaso que Wall Street é hoje em dia o que é também, e não é por acaso, não desculpando nem de perto nem de longe, todos os ataques que os judeus sofreram ao longo da história, mas toda essa relação com o dinheiro era algo muito importante para os judeus, porque imaginem que vocês precisavam de 100 euros, não é? Precisavam de 100 euros e demoravam um mês a pagar os 100 euros. Vocês tinham que dar os 100 euros que receberam, mais os juros disso, não é? Consoante a taxa que eles implementavam. E perante os católicos, os zangados católicos, a única pessoa, o único ser que pode vender o tempo é Jesus Cristo, também. Ou Deus, pronto. É isso, essas personagens. Também foi esta ligação que eu fiz entre Portugal, Brasil e Nova Iorque, ok? Há imensas ligações que se podem fazer. É essa a beleza da história, essa ferramenta de estudarmos melhor o passado, depois perceber coisas do presente e enfrentar o futuro com outra facilidade, está bem? Vemo-nos para a semana.